repórter Arthur Stoffel conversou com o professor universitário e também consultor em segurança pública, Marcos Rolim, que analisa o uso das câmeras pelos policiais. Vamos ouvi-los.
Recebemos agora Marcos Rolim, doutor e mestre em sociologia pela URGS, com pós-doutorado em sociologia pela mesma instituição e também especialista em segurança pública, para tratar de um assunto que começa a vigorar hoje em Porto Alegre. A Brigada Militar recebe câmeras corporais e começa esse uso na capital. Doutor, obrigado pela disponibilidade e gostaria que o senhor explicasse o que representa a câmera corporal na corporação.
Na verdade, eu acho que a declaração do tenente-coronel Fábio Schmidt, que é o comandante do 9º BPM, aqui na nossa capital, sintetiza perfeitamente bem esses benefícios, né? Ele disse que, primeiro, não há nenhum ato, nenhuma ação de um policial que não possa ser demonstrado publicamente, que as câmeras vão colaborar muito, primeiro, na obtenção das provas, mas também vão ajudar na forma como a polícia e a comunidade se relacionam. Então, melhora a relação do policial com as comunidades, melhora a relação das comunidades com o policiamento. Eu acho que essa declaração do tenente-coronel é exatamente o que as evidências científicas têm demonstrado em todo o mundo. Quando se avalia o impacto dessa tecnologia, nós concluímos, observamos exatamente esse resultado positivo. Nesse caso, nós estamos diante de uma tecnologia que é também a mais adequada. Eu quero cumprimentar muito, assim, a decisão do governo do estado de realizar esse processo de licitação, que foi muito demorado, enfim, que se arrastou durante muito tempo, mas que acabou concluindo muito bem no sentido da compra de uma tecnologia de câmeras que permitem a gravação contínua de imagens em baixa resolução. O policial apenas aciona, né, no momento em que ele entra em alguma atividade, algum atendimento, de alguma ocorrência, para que essa imagem seja melhor, mais bem definida, né, e aí possa também passar a gravar sons. Então, isso significa também a preservação da privacidade desse policial. Então, a tecnologia contratada é a melhor. Em alguns casos, nós temos visto aí um absurdo de contratação de câmeras que o policial mesmo tem que acionar para ligar ou desligar, né? O que também as evidências do mundo inteiro demonstram que não funciona, né? Uhum. Não produz o efeito necessário. Então, acho que os benefícios para a produção da prova são também muito importantes, né? Muitas vezes o policial acaba depois, num depoimento à justiça, nem lembrando mais direito detalhes daquela ocorrência que ele atendeu, e essa gravação que vai ficar da sua câmera pode ser uma prova decisiva, inclusive para garantir a condenação de um acusado. Então, por todos os efeitos, acho que hoje é um dia muito importante para a segurança pública do Rio Grande do Sul, e eu quero mais uma vez aqui cumprimentar todos os responsáveis, especialmente o governo do estado, pela decisão de implementar esse recurso.
E na prática vão ter duas pessoas com acesso: a comunicação social para fazer a divulgação dessas imagens e também a corregedoria. Esse vai ser principalmente o uso, para a gente entender como é que funciona, o que vai ser feito com essas imagens, como é que é feito nos outros países, pela sua experiência, o que isso significa posteriormente, para que vai ser utilizada essas imagens?
Então, no caso aqui do Rio Grande do Sul, eu não conheço os detalhes, assim, da legislação, mas é claro que quando houver a requisição judicial, sempre que a justiça precisar do acesso a essas imagens, para deslindar alguma dúvida, para procurar saber de fato o que aconteceu diante de uma denúncia, por exemplo, de abuso, de violência, ou mesmo para a produção, para encontrar essa prova no processo penal, essas imagens vão estar disponíveis para essa requisição do Poder Judiciário, né? Isso é óbvio, é muito importante. Essa tecnologia permite que as imagens fiquem gravadas por um longo período, então não há nenhum problema com relação à preservação dessas imagens. O cuidado, claro, que os gestores devem ter é que essas imagens elas devem proteger a privacidade de todas as pessoas, inclusive daquelas que eventualmente sejam filmadas em espaços públicos, né? Alguns recursos que nós podemos utilizar hoje, e essa tecnologia que o governo contratou permite isso, né? De que até com o uso de inteligência artificial se possa borrar, digamos, o rosto das pessoas que aparecem, por exemplo, numa manifestação pública ou num evento de maior dimensão, para que ninguém seja indevidamente exposto, né? E também a Brigada Militar poderá usar muitas vezes imagens de ocorrências, de atendimento de ocorrências, também para o treinamento dos seus policiais, né? Tanto para para destacar o bom procedimento, aquele que foi feito de acordo com as normas, quando o policial agiu de forma absolutamente adequada aos protocolos da corporação, mas também para mostrar erros, eventuais erros que foram cometidos, para que também não se repitam, né? Então, há toda uma possibilidade pedagógica também com relação ao uso dessa tecnologia. Mas, seguramente, eu tenho um artigo científico que nós publicamos no ano passado numa revista científica sobre esse tema, avaliando as evidências internacionais a respeito dessa tecnologia, que já é aplicada assim há muito tempo, há vários anos em vários países do mundo, e temos muitos estudos, né, que demonstram o impacto dessa tecnologia. E ele mostra isso, por exemplo, surpreendentemente, né, que quando o policial está com a câmera, essa câmera está ligada, a própria comunidade, as próprias pessoas, que às vezes podem, por exemplo, em certas circunstâncias serem agressivas com relação ao policial, né, as pessoas também se comportam de melhor maneira. E a violência policial, ela cai assim automaticamente a níveis muito baixos. Nós temos, inclusive, no Brasil, uma experiência muito importante em dois estados, que foram São Paulo e Santa Catarina, onde naqueles batalhões onde se aplicou essa tecnologia, onde houve uso de câmeras, a letalidade policial despencou, né? E é lamentável, quero só assinalar isso, é muito triste, né? Que em que pese esse sucesso no emprego dessas câmeras em Santa Catarina e em São Paulo, Santa Catarina acaba de abandonar o uso de câmeras, e o governador de São Paulo, como todo mundo acompanhou pela imprensa, enfim, acabou se envolvendo numa grande disputa a respeito de uma nova licitação para comprar uma outra tecnologia que não é mais essa que o Rio Grande do Sul aqui está adotando, de gravação em tempo contínuo, né? O que também certamente vai haver problemas lá com relação a isso, porque essa não é a intenção, né? A intenção é que de fato toda a atividade policial seja gravada.
E o senhor acha que isso pode acontecer aqui no Rio Grande do Sul também, numa troca de gestão, em uma mudança, porque envolve também uma questão política e ideológica?
Eu espero que não, que isso não aconteça, que independentemente de quem forem os próximos governos, né, que se mantenha isso como política de Estado, né? É sempre assim muito lamentável quando situações de natureza técnica como essa, que comprovadamente produzem benefício público, que isso acabe sendo esquecido em troca por conta de disputas político-ideológicas, por conta desse mundo fantasmagórico, né, que se criou no Brasil, onde as pessoas habitam outro planeta, discursam sobre coisas que, enfim, que não se consegue nem compreender a razão. Então, acho muito, muito, muito improvável que isso aconteça no Rio Grande do Sul. Não sei, pode ser um pensamento assim, de um desejo meu, né? Mas me parece assim que as evidências são tão fortes a respeito da importância dessa tecnologia, que qualquer que seja o futuro governo deveria se manter nessa mesma linha. Agora, no Brasil, como a gente sabe, nem sempre as coisas acontecem assim, né?
Perfeito, muito obrigado. Marcos Rolim, especialista em segurança pública. Obrigado pela disponibilidade.
Imagina, um abraço.